Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
O início de mais um Contracorrente das Manhãs 360, sempre com o José Manuel Fernandes. Claro, já sabe que contamos consigo também. Queremos ouvir, conhecer a sua opinião. O número é o 910024185, 910024185. Carla Jorge de Carvalho.
Nas últimas semanas, em vez de discutirmos o preço do barril de petróleo, começamos a discutir o preço da eletricidade no mercado grossista. A discussão é mais intensa aqui ao lado, em Espanha, porque a fatura já chegou aos consumidores, mas alguma coisa acabará por acontecer também em Portugal. José Manuel Fernandes quer discutir o assunto no Contracorrente porque o tema é mais político do que parece. Queres explicar porquê, José Manuel?
Bom dia de novo.
Bom dia.
Bem, quero até porque infelizmente em Portugal a discussão tem estado um bocado muito desfocada na minha perspectiva. Tem andado por outros terrenos. De uma forma muito resumida, aquilo que eu quero explicar é que há razões conjunturais, razões de mercado, que explicam o que está a passar, mas há também aquilo que eu posso considerar razões políticas e razões políticas de fundo. E uma das razões de fundo foi que tomámos uma opção na Europa, se quisermos, no mundo, que foi estabelecer metas, e na Europa metas muito ambiciosas, para a redução dos gases com efeito de estufa. Metas, que toda a gente sabe, são metas destinadas a combater as alterações climáticas, portanto são metas que têm toda a razão de ser. Ora bem, agora, isto são escolhas políticas, e as escolhas políticas têm um preço. Como se costuma dizer, não há almoços grátis, e sermos ambientalmente responsáveis implica um custo. Como tudo na vida, não é? Ora bem, mas antes de lá chegarmos, é melhor começarmos pelo princípio, para todos tentarmos percebermos um bocadinho, minimamente, o que está a passar. Ora bem, basicamente, o preço da eletricidade que pagamos os consumidores domésticos, como pagam as consumidores industriais, é composto por três parcelas. Há uma parcela que tem a ver com o custo de produção, há uma parcela que tem a ver com o custo de distribuição e de comercialização e, por fim, como não podia deixar de ser, enfim, sobretudo em Portugal, temos o custo dos impostos para nós consumidores, não é? Bem, quando falamos de alta de preços do mercado grossista, estamos apenas a falar dos custos de produção, porque a distribuição e os impostos, enfim, há uma parte dos impostos que é proporcional ao custo final, que é o IVA, mas o custo na... essencial aqui é o custo do mercado grossista e aí é o custo à saída das centrais elétricas, portanto, que não é bem assim, mas enfim, grosso modo é isso. Em Portugal, estes custos representam neste momento um terço da fatura. Nas empresas o peso é um pouco maior.
E são esses custos que tu dizes que estão a aumentar, não é?
Pronto, estão a aumentar muito, portanto. Agora, eu não vou entrar em grandes detalhes técnicos, porque isto é muito complicado e muito técnico. Eu próprio me perco às vezes aqui um pouco, porque não é a minha área, assim, de especialidade. Mas o que influencia negativamente estes custos neste momento é o preço do gás natural. Sobretudo o preço do gás natural, que tem subido imenso, por várias razões, e também a evolução do valor das licenças de emissão de CO2. Portanto, o que pesa mais é o custo do gás natural, mas também o custo das emissões. O gás natural está muito caro porque a procura aumentou muito devido a vários fatores, nomeadamente à retoma económica, mas também ao facto de terem fechado muitas centrais elétricas, sobretudo as centrais elétricas a carvão, mas também algumas nucleares, mas sobretudo as de carvão, porque essas centrais eram centrais que emitiam muito mais CO2, portanto, eram consideradas muito mais poluidoras. Portanto, todos os custos do gás natural estão neste momento inflacionados. Portanto, incluindo custos que em princípio não são diretos, como por exemplo os custos de transporte ou os custos de armazenagem. Depois aumentou também muito o preço das licenças de emissão de CO2. Ora bem, e o que é que são essas licenças? Essas licenças são um mecanismo que já tem muitos anos, já tem bastantes anos, vem do tempo do Al Gore, e que foi criado ou inventado para penalizar as indústrias que emitem o CO2, portanto, que é o principal gás que cria o efeito estufa, e estimular a transição para energias mais limpas, digamos assim. Nos últimos 4 anos, só para se ter uma ideia, nos últimos 4 anos, o preço destas licenças na Europa literalmente explodiu. Hoje, isto é um número alucinante, hoje são 12 vezes mais caras do que eram em 2017. Portanto, é exponencial. Não é? Ora, isto aconteceu em boa parte, há vários fatores, mas em boa parte porque a Europa se tornou muito exigente e muito ambiciosa nas suas metas para a redução dos gases com efeito de estufa.
Uhum. Estás a referir-te às ambiciosas metas do programa da Comissão Europeia, o Fit for 55, o programa que pretende assegurar uma redução de 55% das emissões até 2030, isto relativamente aos níveis de 1990. É
sim,
esse programa.
Claro que isso não explica... Sim, é esse o programa. Esse é o programa Fit for 55, que é, aliás, um programa que está hoje a von der Leyen, também esteve a falar dele no seu discurso do Estado da União, esteve ontem também a ser discutido no Parlamento Europeu, aliás, este tema que queremos aqui a discutir esteve ontem a ser discutido no Parlamento Europeu, é pena não ser discutido cá em Portugal, também no nosso Parlamento, é evidente que este programa, que foi apresentado em julho, não é responsável por tudo, não é? Portanto, mas não há dúvidas que ele é ambientalmente ambicioso, mas politicamente implica riscos. Aliás, ele foi o tema precisamente do debate de ontem no Parlamento Europeu. Implica tais riscos que quando a Comissão o aprovou, um terço dos comissários não estiveram de acordo com todas as metas. E alguns deles eram comissários de peso, por exemplo, o comissário francês, o comissário espanhol, estamos a falar de comissários de grandes países europeus. Portanto, ele foi, como eu disse, aprovado em julho. O efeito que teve sobre os preços do carbono, digamos, no mercado de carbono foi imediato. A subida, como eu disse, vinha de trás, também porque havia expectativa de um programa deste tipo. Mas os preços de eletricidade no mercado grossista, com estes efeitos conjugados, portanto, efeito do mercado do gás natural e efeito do mercado de carbono, já duplicaram desde o início do ano, portanto, o que é imenso, não é? Em alguns países, isso tem tido um impacto mais direto na fatura final, não é? Na fatura junto do consumidor, de tal forma que, por exemplo, que aqui ao lado em Espanha, onde os preços, como eu disse, se refletem mais depressa na fatura final, o governo, portanto, as pessoas começaram naturalmente a protestar, não é? E a dizer não pode ser, porque isto até se refletiu já no índice de inflação, que está mais elevado, e o governo ontem tomou um pacote de medidas para medidas de emergência para ver se reverte este aumento de preços.
Uhum. Mas cá ainda não houve aumento de preços, só houve?
Houve um pequeno ajustamento em julho, mas sem um impacto de que se comparasse com o que se passa em Espanha, mas não é só em Espanha, também em Itália, na Grécia, na Polónia, há outros países onde isto está a passar. Bem, isto tem muito a ver com a forma como se formam os preços ao consumidor em Portugal, que é diferente, apesar de estarmos todos, por exemplo, relativamente à Espanha, por exemplo, estamos exatamente no mesmo mercado, que é o MIBEL, o mesmo mercado elétrico, mercado grossista, digamos assim. Agora, o nosso regulador tem uma maneira de funcionar diferente, porque só fixa as tarifas uma vez por ano, com ajustes trimestrais, se for necessário. Ora, se os comercializantes, os comercializadores, os fornecedores no mercado livre, portanto, há o mercado regulado e há o mercado livre, no mercado liberalizado, eles tendem a atualizar os preços de dimensão uma vez por ano e a regularem-se um bocado pelo mercado regularizado. Portanto, os preços estão mais estáveis. Agora, vamos ter uma fixação de preço a 15 de outubro e depois logo saberemos o que é que o governo fará. Mas devo dizer que o governo, apesar de tudo, tem almofadas para não ter que fazer, provavelmente, ações tão drásticas como em Espanha, até porque, neste momento, o governo está a ganhar, entre aspas, com o que está a passar, porque está a ganhar com o mercado de carbono, não é? Portanto, quem cobra as licenças é o governo e, portanto, como elas estão mais altas, o governo está a empochar e, portanto, pode pode devolvê-las. Mas há outras almofadas, além destas, e estamos a falar de muito dinheiro, e portanto vamos ver o que é que acontece em outubro.
Vamos ver, mas desculpa lá, José Manuel Fernandes, tu tens estado a falar aqui imenso do custo destas licenças e do preço do gás natural, mas ainda não falaste das renováveis. Os contratos das renováveis não são caríssimos, pelo menos é isso que se ouve dizer muitas vezes.
Bem, infelizmente eu vou fazer muitas asneiras. Bem, a semana passada, por exemplo, saiu um estudo, e agora vamos lá ver as coisas como deve ser. A semana passada saiu um estudo, foi um estudo feito pelo Deloitte, que mostrava que as renováveis permitiram retirar à fatura de eletricidade, eu vou dizer um número, nos últimos 4 anos, digamos, o estudo era 2016-2020, portanto, foi até 2020, não inclui 2021, mas permitiu retirar à fatura de eletricidade 1,7 mil milhões de euros. É uma brutalidade. Mesmo assim, há quem continue com a mesma conversa, não é? Portanto, eu sei que o estudo foi encomendado pela Associação das Renováveis, vai haver gente dizer que está viciado, mas eu devo dizer que estive a lê-lo e apareceu-me que é um estudo bastante sólido. Mas o mais importante nem sequer é isso, mas é pensarmos no seguinte. Hoje, portanto, os números 2, para a compra do megawatt-hora, portanto, que é o, digamos, a unidade de referência da compra de energia, está nos 172 euros. E a maior parte dos contratos das renováveis, pelo menos as renováveis mais recentes, têm valores que são um terço disto. Portanto, não é, ou andam por um terço disto. Portanto, não é as renováveis que estão a encarecer o mercado. Quer dizer, se tivéssemos mais renováveis, provavelmente estávamos a produzir energia, a comprar energia mais barata, elas teriam puxado o mercado para baixo. Aliás, isso foi um dos temas da discussão no Parlamento Europeu, porque o que acontece é que o preço é fixado, são as regras do mercado, o preço é fixado pelo mais alto, e o pelo mais alto neste momento é o do gás natural, que é que tem a tecnologia mais cara, e o preço do gás natural é o que está a determinar isto tudo. Portanto, foi o gás e foram as licenças de emissão que fizeram disparar o preço da eletricidade, e portanto, se tivesse mais renováveis, isto é, se tivesse mais centrais solares, se tivéssemos mais centrais hídricas, se tivéssemos mais centrais eólicas, não só em Portugal, mas na Europa toda, talvez tivéssemos eletricidade mais barata. Mas é evidente que há um custo de transição, não é? Infelizmente, ao que me disseram, também há outro problema, que é, nós neste momento estamos a ser prejudicados porque estamos a ter um verão com pouco vento, não é? Portanto, e as nossas eólicas estão a produzir pouco. Mas isso são circunstâncias, não é? O que é bom para os incêndios, porque há pouco vento, é mau para o preço da eletricidade.
É bom para quem esteve de férias também. Bom, nunca se pode ter tudo, não é?
Dizes bem, nunca se pode ter tudo, e eu acho que é bom ter noção disso, nunca se pode ter tudo. Eu gostava que as pessoas tivessem precisamente noção disso, noção de que as opções que estamos a fazer, que são opções corretas, são opções que têm um preço, não é? Que têm um custo. E que esse custo acaba sempre por refletir-se na nossa carteira. Nós queremos ter mais produção de eletricidade, porque a eletricidade é uma energia limpa. Queremos ter carros elétricos, bicicletas elétricas, fogões elétricos, tudo isso é ótimo. Mas agora, se queremos ter eletricidade sem queimar combustíveis fósseis, porque também não queremos queimar combustíveis fósseis, então vamos ter, na melhor das hipóteses, um custo de transição, que é o que estamos a ter neste momento. Na pior das hipóteses, temos alguns problemas que são os limites à capacidade de expansão da rede elétrica só com energias renováveis. Pode haver limites aí, não é? Com as atuais tecnologias. Bem, porquê que estou a dizer isto? Porque, hoje por hoje, se eu mantivesse, por exemplo, as centrais de carvão a funcionar, elas já estão a funcionar, já estão montadas, já têm um investimento inicial pago, talvez conseguisse que as coisas ficassem mais baratas, até porque há países onde o carvão é muito barato. Só que isso tinha um custo em termos de poluição muito elevado. E, portanto, o carvão é particularmente poluente, até nem é só o problema às vezes do CO2, há outros poluentes. Agora, por isso, preferi trocar o carvão pelo gás natural, porque o gás natural era mais eficaz, emitia menos CO2. Só que isso faz agora subir o preço do gás natural. Portanto, tudo tem um trade-off, tudo tem um custo-benefício, não é? Portanto, tudo isso tem custos que às vezes só agora começamos a ver. Por exemplo, a Comissão Europeia, neste plano, planeia também um comércio de emissões, este chamado comércio das emissões, seja alargado a alguns combustíveis de uso doméstico, como por exemplo os do aquecimento, ou aqueles que usamos nas deslocações, nomeadamente no avião. E, portanto, a transição ecológica vai notar-se ainda mais perto de nós, não é? Não é só nas grandes centrais, é mais perto de nós. Portanto, quer dizer que vai pesar ainda mais diretamente na nossa carteira. Porque o princípio é sempre o mesmo, quer dizer, o princípio é criar mecanismos de preço para levar as pessoas a alterar os seus hábitos de vida. Porque nós vamos ter que alterar hábitos de vida. E isso muitas vezes faz através de mecanismos de preço. No papel estamos todos de acordo, não é? Portanto, parece que estamos todos de acordo, mas quando pensamos na realidade, e isto agora é um problema de um país como Portugal, quando pensamos na realidade de um país como Portugal, em que boa parte da população vive uma situação de pobreza energética, portanto, não consegue aquecer-se no inverno, por exemplo, e passa frio, porque não tem dinheiro para se, por isso, às vezes, não tem dinheiro para se aquecer, então coloca-se um dilema, que é como equilibrar o social com o ambiental.
E achas que é possível?
Eu acho que tudo é possível se não fugirmos às escolhas que temos que fazer e se não iludirmos as realidades. E se falarmos claro às pessoas, não é? Por exemplo, a eletricidade vai ficar mais cara? Vai. Vai. Pronto. Ponto final, parágrafo. Quem vai pagar por isso? Eu acho que no fim do dia, dermos a volta que dermos, seremos nós. Seremos nós como consumidores ou seremos nós como contribuintes? Porque haverá recursos públicos, por exemplo, com as redes de CO2. Que neste momento estavam a existir, que antes iriam, por exemplo, para financiar os transportes, e que agora, em vez de irem para financiar os transportes, vão vir para financiar o preço da eletricidade. Portanto, é trocar às vezes o dinheiro de bolso, não é? É um preço que temos que pagar se queremos reduzir as emissões dos gases, os chamados gases poluentes. E é bom que as pessoas têm consciência disso. Há sempre um preço a pagar. Como passa a vida a dizer, na vida nunca há almoços grátis. Nem que sejam, por assim dizer, piqueniques para salvar o planeta. Essas coisas não existem.
Não existem. E estes almoços têm, então, tendência a aumentar, como explicaste agora. Estão assim servidos os argumentos para ouvirmos os nossos ouvintes e os nossos leitores, que estão convidados a participar a partir de agora. Para já, apresentamos os nossos convidados do Contracorrente de hoje. Ana Suspiro é jornalista de economia do Observador e acompanha estes temas. E também o ex-presidente da ERSE, Jorge Vasconcelos, é atualmente presidente da New Energy Solutions. Bom dia aos dois, obrigada por estarem connosco. Penso que estão os dois em linhas. Jorge Vasconcelos, gostava de começar por si, até depois de ouvirmos estas explicações do José Manuel Fernandes. Estamos e vamos continuar a pagar o custo da transição energética? É isto que está a acontecer?
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Vamos pagar os custos e vamos receber os benefícios da transição energética. São os dois lados da moeda e isso é inevitável. O importante é termos uma noção clara sobre o porquê e o que estamos a fazer. O que é isto de uma transição energética? Não há uma transição energética, há muitas, cada país, cada sociedade escolhe a sua. Nós temos um objetivo comum a nível planetário, que é redução das emissões de gases com efeito estufa para, basicamente, evitar as catástrofes que seriam provocadas pelas alterações climáticas. Esse objetivo foi partilhado por quase todos no Acordo de Paris e é agora implementado dentro de cada país, a nível nacional, regional, local, de acordo com a programação que cada país decide fazer. Portanto, há a sociedade, como dizia o diretor José Manuel Fernandes, que tem que fazer as opções, as escolhas e as opções entre alternativas, não só de custos, mas de estilo de vida, de ritmo desta transformação necessária, na forma como nos movemos, como habitamos, como trabalhamos. E essas opções são, naturalmente, de natureza política. E é importante que haja transparência relativamente aos custos e aos benefícios que estão associados a essas opções. É bom que essas opções sejam tomadas de uma forma consciente e é bom que elas sejam tomadas e cada vez mais atuadas ao nível onde esta transição energética em rumo à descarbonização é eficiente e é custo-eficaz. E ao nível local, eu gostava de sublinhar esta ideia. porque não é ainda, talvez, muito difusa. Quando falamos de energia, estamos a falar de todos os vetores energéticos e não só de eletricidade. A eletricidade representa cerca de 20% da nossa procura global de energia. Por isso, mesmo que nós descarbonizássemos a 100% da eletricidade, ficávamos muito longe ainda da descarbonização da nossa economia e da economia energética. Para o fazermos, temos então que tomar outras medidas que podem passar e passam, por exemplo, pela eletrificação de outros setores, nomeadamente o setor dos transportes, da mobilidade e o setor do edificado, em particular do aquecimento, porque é aqui que estamos a falar da grande fatia da procura de energia na União Europeia, nos países desenvolvidos. E para fazermos esta transformação em relação à eletrificação da mobilidade e do calor, com eventualmente redes de distribuição de calor e frio, isto pode-se fazer apenas a nível local, porque é a nível local que nós carregamos as baterias dos nossos veículos, é a nível local que nós podemos desenvolver estas estratégias de aquecimento eletrificado descarbonizado, e aquilo que se faz no Algarve não tem um impacto direto e imediato naquilo que se faz no Porto, no Grande Porto, por exemplo. Então estamos a falar de realidades locais com características diferenciadas que requerem um modelo de transição diferenciado, diferente, região para região, e com mecanismos de governança dessa própria transição também diferentes.
Isto requer... Jorge Vasconcelos, sendo que essa abordagem local funciona efetivamente melhor e com maior eficácia englobado num plano europeu?
A União Europeia já reconheceu a necessidade de dar mais poder de decisão ao nível local. Decidiu, por exemplo, já num pacote legislativo anterior, da anterior Comissão Europeia, Comissão Juncker, decidiu tornar obrigatória a criação em todos os Estados-membros de comunidades de energia renovável. Portanto, temos aqui uma evolução que vai neste sentido de dar mais importância ao local. Isto não quer dizer, naturalmente, que a integração europeia deixou de ser importante e que o nível nacional não é importante. Aquilo que temos é que acrescentar uma dimensão local, porque é só ao nível local que esta integração eficiente dos vários vetores energéticos pode ser realizada. E por isso temos que desenvolver estes mecanismos de gestão descentralizada dos nossos recursos naturais, em particular dos recursos energéticos. Mas atenção, quando falamos de energia, estamos a falar de todos os vetores, e estamos a falar de coisas tão diferentes como o calor, como a valorização energética dos resíduos, como tudo aquilo que tem a ver com emissões de gases com efeito de estufa e que tem a ver com energia.
É preciso ter isso, exatamente, é preciso ter isso salvaguardado, Ana Suspiro, e essa é também uma questão, quando falamos de transição energética, de preocupações ambientais, pode faltar-nos de alguma forma essa maior clareza e essa maior transparência naquilo que estamos exatamente a falar e nos custos que podem vir aí. Falta debate nessa matéria, Ana?
Eu acho que há aqui uma questão que o engenheiro Jorge Vasconcelos coloca que tem a ver com a gestão local de como é que se gera a transição energética, porque de uma maneira geral todos os partidos e a população concordam com os objetivos, vamos lá, globais da transição energética. Mas quando é preciso fazer projetos ou investimentos que têm um impacto local, as populações são contra muitas vezes. Nós temos visto, por exemplo, movimentos de protesto muito fortes contra projetos que estão direto ou indiretamente ligados à transição energética, como painéis, a instalação de centrais solares, ou mesmo a exploração de lítio. E de facto, as pessoas não têm a noção, ou seja, as pessoas nos locais sentem que não devem ser elas a pagar aquilo que é a maior parte da fatura da transição energética. Sendo que essas coisas têm que ser feitas em algum lado para que se possa avançar. E a outra questão, que não era tão visível até às últimas semanas, aos últimos meses, é o custo que isto pode ter em termos de mercado. a transição energética não é principal ou não é única responsável pela escalada dos preços da eletricidade que estamos a assistir. Obviamente que há fatores económicos que têm a ver com retoma e têm a ver com algumas opções a nível dos vários países, mas as pessoas estão agora a começar a compreender que é um custo. E se calhar esse custo não tem sido bem explicado a nível político, porque inclusive nós temos tido ainda hoje vários governantes e vários responsáveis políticos a dizer que as renováveis fazem baixar o preço da eletricidade. E aquilo que nós estamos a ver, ainda que não seja diretamente causado pelas energias renováveis, que de facto são mais baratas, acaba por contradizer um bocadinho esse discurso.
E, portanto, pode de facto trazer aqui contradições na forma como os consumidores podem assumir ou não as suas opções. Vou convidar-vos a ouvir os nossos ouvintes. Vou chamar desde já a Ana Maria, que está a ligar de Lisboa. Nesta altura está desempregada. Ana Maria, bom dia.
Muito bom dia, Carla. Bom dia a toda a equipa. Primeiro que tudo, obrigada pelo vosso excelente trabalho em equipa. Vocês são a minha companhia desde que eu vos descobri, precisamente no tempo da pandemia. Foram a minha grande ajuda. Eu vou expor exatamente o que eu, pronto, o que me é permitido dizer. Eu vou-lhe pedir só um bocadinho de atenção, porque eu vou escrever, porque eu estou doente na cama. Mas eu escrevi e vou ler o mais rápido possível, pode ser?
Sim, agradeço que seja, de facto, que consiga ser sintética. Vamos lá, Ana Maria.
Há uma grande falta de vontade política, sim, mas há sobretudo um desinteresse profundo e real do que se passa e do que pode ser melhorado. Permitam só alguns exemplos. Há cerca de 60 lâmpadas fluorescentes em cada cais de cada estação do metro, outras tantas na escandaria e nos átrios. Há milhares de cartazes publicitários espalhados por todo o lado, toda a noite, a piscar. Quem é que à noite anda à procura deles? Há elevadores de shoppings com 12 lâmpadas LED, ok, mas não é luz? E nos edifícios públicos é a mesma coisa. Há 96 lâmpadas no alto do átrio da estação de Caixodré, e o alto é bem alto, fora as outras todas que já enumerei. Quem pode paga, mas quem paga é o país, ou seja, nós. A questão é mesmo preciso isto tudo? Se é uma cadeia contínua de luz com um único interruptor, que tal começar por essa mudança? Não é um investimento? Eu sofro muito com o frio pelos pulmões e pela coluna, mas nunca ligo um aquecedor. Encho-me de roupa ou meto-me na cama até o tempo melhorar. E assim passam os dias. Gastar 20 kW de luz e pagar 30 com taxas, imagino se fosse mais, eu não comia. E é deplorável que muitas pessoas passam, até com crianças, numa casa fria e velha como as nossas. O gás, a mais de 30 euros uma bilha do gás e mais não sei quanto para trazerem por causa de taxa. Por isso muitos tomam banho uma vez por mês ou alimentam-se com chá e torradas. E só para acabar, e agradeço muito, nem falo nos edifícios do Estado, porque também fui funcionária do Estado, que as luzes são todas ligadas a todas as salas sem nunca se desligarem lá de mim, de manhã, 6 da manhã, até às 21 horas da limpeza. Mas quem paga somos todos nós. E isto penso que é uma coisa que é muito esquecida pelos nossos governantes. Muito obrigada. Muito obrigada e um bom trabalho.
Ana Maria, muito obrigada a nós. Foi suficientemente sintética e trouxe-nos aqui exemplos que são muito importantes. Obrigada pelas suas palavras e as melhoras. Percebemos que está a recuperar de um problema de saúde. José Manuel Fernandes, parece-me que esta intervenção da nossa ouvinte é muito importante porque sintetiza muito aquilo que tu disseste com exemplos muito práticos, nomeadamente ao nível da pobreza energética. E essa discussão também não é muito feita.
É verdade, porque acho que quando falamos de pobreza energética falamos de várias coisas diferentes. Quer dizer, em Portugal nós costumamos dizer que temos um clima ameno e temos um dos povos que passa mais frio da Europa. Isso acontece porque temos basicamente habitações mal preparadas, habitações por um lado mal construídas e depois mal aquecidas, e mais depressa gastamos dinheiro em ar-condicionados do que em aquecimento e em preparação para os dias do inverno. Portanto, e eu acho que esta leitura tem razão quando chama a atenção para algo que pode ser até como exemplo, não é? Como dizer como é que nós podemos, independentemente de trocar por formas de iluminação mais ambientalmente amigáveis, como são de facto as lâmpadas LED, As lâmpadas LED têm, de facto, um consumo de energia muito baixo, mas servem sobretudo como exemplo, não são elas que vão fazer a diferença, a grande diferença. No entanto, fazem diferença se nós pensarmos que, vamos como dizer, gota a gota se enche o oceano, não é? Portanto, e nós, os serviços públicos, sobretudo, deviam dar o exemplo. Isso vai desde veículos, por exemplo, que se utiliza. É bom nós vermos, por exemplo, certos tipos de veículos de transportes públicos começarem a utilizar outro tipo de energias, como começaram primeiro veículos a gás e agora temos muitos híbridos e veículos que já utilizam energias elétricas nos transportes públicos, mesmo sem serem, digamos, o metro e os metros e os comboios, também nos veículos rodoviários. Tudo isso são indicações na boa direção, mas sempre com aquela percepção de que nós temos que também ir guiando pelo exemplo, sendo que eu acho que só o exemplo não chega, também é necessário haver uma pedagogia, eu costumo chamar a pedagogia da verdade, digamos assim, que é explicar às pessoas tudo. É muito fácil nós mobilizarmos quando de repente vemos e temos um discurso a dizer, está tudo a arder e portanto são as alterações climáticas, uma grande inundação, são as alterações climáticas. Primeiro, às vezes nem isso é totalmente rigoroso, porque no passado, muito antes destes fenómenos, houve grandes desastres climáticos que não tinham nada a ver com os fenómenos atuais, como, por outro lado, é necessário as pessoas terem, de facto, consciência de que uma coisa é elas preocuparem-se com o futuro, outra coisa, de facto, é alterarem alguns comportamentos e que essas alterações de comportamentos, algumas não têm grandes custos, mas outras têm. Por exemplo, as lâmpadas LED são mais caras, correspondem a um investimento. Nem todas as pessoas podem fazê-lo facilmente. É evidente que depois, ao fim de um certo tempo, ganha-se no final da conta da luz no fim do mês. Mas tudo isso pode ser feito gradualmente, pode ser feito com ajudas, pode haver programas no sentido de auxiliar as pessoas a fazerem isso. Há muitos caminhos para seguir, há muito trabalho ainda por fazer.
Claro, e falamos das lâmpadas LED, painéis solares, por exemplo, implica um investimento muito maior e sem ajudas é mais difícil. Vamos ouvir o próximo ouvinte que está inscrito. Walter Silva é professor universitário, liga da Anadia. Bom dia.
Bom dia. Pronto, eu tenho aqui vários pontos a tocar que se calhar seria importante chamar a atenção das pessoas. O primeiro é que estas subidas ainda não vão ficar por aqui, na minha perspectiva. E porquê? Porque as centrais nucleares de Espanha já disseram que vão desligar. Pronto. E como tal, isto vai fazer o preço subir mais. Pronto. Neste momento, o preço que saiu de ontem para hoje foi 172€ megawatt-hora. Portanto, o mercado intradiário de ontem para hoje já passou os 200, chegou aos 203 ponto qualquer coisa. Portanto, eu prevejo que isto, com a paragem das nucleares, vamos ter aqui mais umas subidazinhas, talvez hoje para os 180, e continuar a seguir. Portanto, o preço de futuros ontem teve uma subida na ordem dos 6 a 7%. Portanto, futuros para o próximo trimestre, para o próximo ano, 22, 23 e por aí adiante. Portanto, isto acho que não vai parar. E as centrais nucleares disseram que iam parar porque o governo espanhol fez um pacote de 8 medidas e os senhores não querem perder dinheiro. Pronto. Isto é uma questão. Outra questão é a questão do serviço universal. Portanto, o serviço universal, neste momento, umas contas que eu ontem fiz assim por alto, está a perder, porque todos nós estamos a pagar 18 milhões de euros por mês, aos preços atuais, ou seja, cada português, além de pagar a sua fatura de energia, paga 1,80€ para o serviço universal. Portanto, isto sim é gravíssimo. Portanto, termos um serviço universal que está a fazer dumping de preços, não é? É gravíssimo. Pronto. Isto são os fatores que eu vejo assim de repente que vão impactar no preço de energia no futuro.
E que vão contribuir então para esse aumento dos custos, Walter Silva.
Sim, exatamente.
Muito obrigada. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa.
Queria acrescentar mais um ponto, que é as pessoas, na sua fatura de energia, não olham para a sua fatura de energia. E isto é grave, porque além da fatura de energia ter, de modo explícito, energia, não tem de modo explícito uma coisa chamada tarifas de acesso a redes, portanto, a fatura de energia doméstica. E as pessoas não olham para isso. E é uma pena, porque se as pessoas fossem olhar para as tarifas de acesso a redes que estão publicadas pela ERSE, veriam que estão a pagar muito para a distribuição e depois, quando há uma avaria, ainda pagam mais 20€ se não estiverem em casa, ainda pagam mais não sei quantos. Isto e aquilo. Portanto,
faltará também mais literacia e mais transparência nessa matéria. Walter Silva. Walter Silva, muito obrigada. Estou-me a despedir de si nesta altura, porque estamos já nos minutos finais deste Contracorrente, mas agradeço o contributo que aqui trouxe, ajudando-nos a perspectivar o que é que vai acontecer nesta questão. E era nesse sentido que gostava de ouvir o engenheiro Jorge Vasconcelos. Vamos, de facto, assistir ainda a uma subida maior dos preços, nomeadamente com este fator aqui recordado pelo nosso ouvinte, que tem a ver com o fim do nuclear em Espanha.
Bom, nós temos falado até aqui de fatores de custo.
Bom, penso que perdemos a ligação. Ah, não, houve aqui uma falha, mas agora sim, estamos a ouvi-lo em melhores
temos
condições.
Que existe uma estrutura de mercado.
Não há condições, de facto, para conseguirmos perceber o que o nosso convidado Jorge Vasconcelos, ex-presidente da ERSE, nos estava a explicar, mas Ana Suspiro, era também no mesmo sentido que eu queria que eu te queria ouvir. É inevitável que a fatura, sobretudo a fatura da eletricidade, comece a pesar mais nos consumidores portugueses?
Eu diria que sim. É, pelo menos no horizonte de um ano, tudo indica que sim. Portanto, o ouvinte que tivemos a ouvir chamou a atenção para uma realidade que tem a ver com o facto de nós não estamos ainda, nós os consumidores domésticos, não estamos ainda a pagar este aumento dos custos do preço do mercado grossista. E há um delay, portanto, as tarifas reguladas não estão ainda a refletir esses custos e os comercializadores também ainda não o fizeram. Isso vai acontecer no início do próximo ano. Obviamente que o Governo tem instrumentos para amortecer os impactos, mas nós não sabemos até que ponto esses instrumentos vão ser suficientes para contrariar aquilo que é a tendência do mercado que se tem vindo a agravar e que se poderá ainda agravar mais com a situação que foi referida da ameaça das centrais nucleares espanholas saírem do sistema, sendo que o nuclear contribui para baixar o preço da eletricidade. Portanto, de facto, nós estamos neste momento numa situação em que a tendência é esta e os governos não parecem ter muitos instrumentos a nível nacional para, enfim, para inverter esta tendência. Podem apenas fazer paliativos, não é? Remédios para tentar remediar, mas acho que a solução, não há uma solução fácil e miraculosa para resolver isto.
Não há uma solução fácil. Ora, José Manuel Fernandes, se as faturas começarem de facto a ser mais dolorosas para os consumidores, há riscos políticos em manter estas metas ambiciosas, assumidamente ambiciosas?
Há riscos políticos, porque foi precisamente um dos temas em discussão ontem no Parlamento Europeu, porque primeiro... Há países onde há eleições, há países onde há receio daquilo, movimentos de coletes amarelos, não é? Portanto, consumidores de classes sociais menos mobilizadas para este tipo de problemas, nomeadamente dos meios rurais, que se sintam injustiçadas, repitam o tipo de levantamentos como aqueles que nós conhecemos em França há 2 anos, e isso é claramente equacionado em vários países. Há algumas divisões na Europa, porque há países que sentem que estas políticas os prejudicam muito diretamente, porque eles têm uma dependência, por exemplo, grande do carvão, é o caso da Polónia. Há muitas áreas de tensão entre a Polónia e a Comissão Europeia, esta é mais uma. Depois, isto também devido a alguns grandes partidos europeus, porque há alguns partidos, mesmo partidos que têm sensibilidades, digamos, ambientalistas fortes, como o Partido Liberal, ou o próprio Partido Conservador, ou até os socialistas, que sentem que isto devido às suas bases de apoio conforme os países. Há países onde a questão é muito sensível, como por exemplo a Eslováquia, como por exemplo a Itália, que são países onde a pressão sobre o preço da energia neste momento é muito elevada. Isso ontem foi muito claro a nível europeu, porque aí os mecanismos de preço são mais sensíveis à variação, à flutuação do mercado, não estão tão barrados como estão aqui em Portugal por uma fixação à la longue, digamos assim, como é o nosso caso. Portanto, lá flutuam mais rapidamente os preços e, portanto, temos situações em que já houve variações do preço eletricidade na casa, no consumidor final, 10, 12%, com efeitos diretos sobre a inflação. Ora, isso pode criar uma cascata, não é? Porque a inflação depois cria pressão sobre as taxas de juros e isso acaba por pressionar o próprio Banco Central Europeu, e se o Banco Central Europeu mexe nas taxas de juros, aí temos todo um problema para as superendividadas economias europeias, e portanto temos uma crise de outra dimensão à vista. Portanto, é evidente que isto é, digamos, o worst case cenário, portanto um pior cenário possível, mas nós sabemos que às vezes as coisas desencadeiam-se, digamos, as tempestades às vezes aparecem quando menos se espera, e ninguém esperava, por exemplo, um verão com tão pouco vento como este que houve este ano em toda a Europa, e que está a obrigar a importar tanto gás da Rússia e a fazer subir tanto o preço do gás, por exemplo, não é?
Uhum. E, portanto, como dizias no início, não há almoços grátis. Ana Suspiro, obrigada por teres estado connosco a ajudar-nos a perceber também todo este contexto. Claro. Agradeço também a participação do engenheiro Jorge Vasconcelos, cujo contacto perdemos, mas foi importante essa introdução que ouvimos por parte dele. O José Manuel Fernandes está de regresso amanhã com um novo tema no Contracorrente. Até amanhã.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.